Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Vem aí os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence ao Hilal e agora espera a definição de quem vai enfrentar na final do Mundial de Clubes, Liverpool ou Monterrey do México. Abel Braga já começa o planejamento para o futebol do Vasco em 2020. Internacional anuncia Eduardo Cudê como técnico do clube para a próxima temporada. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais uma edição do Bate-Bola Nacional que está entrando em campo, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, seu povo do sul a norte, viajamos o mais forte do esporte.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes.
Olha só, galera esportiva, pra quem viu o primeiro tempo do Flamengo contra o Al-Hilal, o torcedor rubro-negro tomou um susto, né? Viu um Al-Hilal grande, um Al-Hilal jogando e não deixando o Flamengo jogar, e o Flamengo sem qualquer inspiração. Lembrou muito o jogo contra o River Plate, né? Principalmente o primeiro tempo, onde o Flamengo não conseguiu agir e o River Plate fez um gol logo no início do jogo. E aí o Flamengo se perdeu, parecia que iria perder a cabeça, o Bruno Henrique irritado, o Gabigol irritado, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro sem conseguir achar os espaços. Mas aí veio o segundo tempo. O Flamengo conseguiu aquilo que não tinha conseguido contra o River Plate. Um gol logo no início do segundo tempo que deu uma tranquilidade ao Flamengo, né? E aparentemente também o time saudita deu uma cansada, o que de repente facilitou as coisas para o Flamengo, e aí a técnica rubro-negra reapareceu e o torcedor pôde comemorar a classificação. Vem aí a decisão agora para o Flamengo, vai esperar a definição de quem será o adversário, se o Liverpool, que é amplo favorito, né, contra o Monterrey do México. Mas futebol, a gente viu hoje pelo primeiro tempo que futebol tudo pode acontecer, a gente tem que esperar os 90 minutos. Repito, por mais que o técnico do Liverpool mostre um desinteresse incrível pela competição, quando o jogador entra em campo ele quer ganhar. Ninguém joga para perder, e assim vai ser com o Liverpool. Vamos aproveitar até para ouvir o Mister Jorge Jesus, que falou após a classificação rubro-negra para a final do Mundial de Clubes.
Eu não vou escolher adversário, vai ser aquele que for melhor na meia-final, Monterrey ou Liverpool. Quando tu chegas a um campeonato do mundo onde estás nas meias-finais, as equipas todas elas têm conteúdos uns melhores e outros piores, mas são equipas fortes, e portanto vamos nos preparar para aquilo que aconteceu no jogo do Liverpool-Monterrey, exatamente aquilo que fizemos até hoje, ou seja, nós nunca debruçámos em nenhuma análise tática sobre o Liverpool, debruçámos sobre o Al-Hilal, e a partir desta meia-final, quem ganhar é aquilo que vamos fazer, portanto não andamos à frente na escolha, porque no futebol o futebol traz-nos muitas surpresas. Claro que o Liverpool é o favorito, não tenho dúvida nenhuma, mas tem que ganhar, e a equipa do Monterrey também é uma boa equipa, portanto o que calhar no, portanto, na final para nós é com o mesmo respeito e sem receio de ninguém, e sempre a pensar que temos possibilidades de sairmos daqui. Quando chegámos, pensávamos que poderíamos ser campeões do mundo. Agora que estamos na final, continuamos a pensar ainda mais, porque já temos na final, podemos ser campeões do mundo clubes.
E a Conmebol divulgou nesta terça-feira a primeira rodada e a tabela das eliminatórias rumo à Copa do Mundo do Catar em 2022. A primeira rodada terá Uruguai e Chile em Montevidéu, Colômbia e Venezuela na Colômbia, Brasil e Bolívia em território brasileiro, Paraguai e Peru em Assunção, Argentina e Equador jogando em Buenos Aires. O Brasil terá sequência de jogos, além da Bolívia na primeira rodada, na segunda pega o Peru, na terceira Venezuela, na quarta Uruguai, na quinta Colômbia. Só enfrenta a Argentina na sexta rodada das eliminatórias, na sétima Equador, na oitava o Brasil enfrenta o Paraguai, na nona Chile, na décima aí começa o retorno: Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia, Argentina, Equador, Paraguai e novamente o Chile.
Futebol é nacional.
Seleção Brasileira Olímpica é colocada para o pré-olímpico de futebol. Notícias com Rodrigo Ricardo.
A lista da Seleção Olímpica, treinada por André Jardine, tem 20 jogadores. Goleiros: Cleiton do Atlético Mineiro, Ivan da Ponte Preta e Felipe do Grêmio. Laterais: Emerson do Betis, Guga do Atlético Mineiro, Lucas do Spartak e Caio Henrique do Fluminense. Zagueiros: Gabriel Bli da França, Ibanez do Atalanta da Itália, Robson Bambu do Atlético Paranaense e o Alce de São Paulo. Meio-campistas: Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra, Igor Gomes do São Paulo, Matheus Henrique do Grêmio, Reinier do Flamengo e Wendel do Sporting de Portugal. Atacantes: Anthony do São Paulo, Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra, Matheus Cunha do Leipzig da Alemanha, Paulinho do Bayer Leverkusen, Pedrinho do Corinthians e, fechando a lista, Yuri Alberto do Santos. Os convocados de Jardine se apresentam dia 3 de janeiro na Granja Comari. Eles viajam 16 para a Colômbia e dia 19 estreiam contra o Peru. O pré-olímpico tem 10 seleções, mas apenas duas conquistam vaga para as Olimpíadas de Tóquio.
É uma competição duríssima, né? Pelo histórico recente de todas as categorias, a gente sempre, o Brasil tem lutado para estar entre os melhores, nem sempre consegue estar, né? O nosso histórico agora, o último recente, é ótimo, mas há pouco tempo atrás não vinha sendo, né? E a gente justamente está trabalhando muito dentro da CBF para identificar, né, o porquê que a gente não vinha chegando como a gente julga o Brasil ter potencial, né?
O treinador também falou sobre Reinier, o caçula do grupo com apenas 17 anos.
Em relação a ele, lista, ele executa uma função no Flamengo importante, segundo atacante, em alguns momentos, ou jogando por trás de um 9, ou jogando como realmente um segundo atacante. E tem uma característica muito particular de ser um meia decisivo, um jogador que tem um número alto de gols, um número alto de participação em gols, em momentos decisivos nos jogos. E a gente entende que esse tipo de jogador, o lugar deles é, sem dúvida nenhuma, na Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira Olímpica, ou Sub-23, está no Grupo B, ao lado de Uruguai, Peru, Bolívia e Paraguai. O outro grupo tem a Colômbia, o país sede, Argentina, Chile, Equador e Venezuela. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E logo mais, a partir das 8h30 da noite, a Confederação Sul-Americana de Futebol sorteia os grupos da Taça Libertadores da América em 2020. O sorteio será feito na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Nesta segunda, a Conmebol divulgou os potes. No pote 1 terá Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Nacional, Peñarol, Palmeiras e Olímpia. No pote 2, Independente Del Valle, Santos, São Paulo, Libertad, Colo-Colo, Bolívar, Racing Clube e Universidade Católica. No pote 3, Liga de Quito, América de Cali, Atlético Paranaense, Júnior Barranquilla, Alianza Lima, Caracas, Delfim e Tigre. No pote 4, o Estrela de Mérida, o Defensa e Justiça e o Binacional. Tem ainda um representante da Bolívia e 4 times que sairão da fase preliminar da Taça Libertadores. Na fase 1, o pote 1 tem Barcelona de Guayaquil, Guarani do Paraguai, Universitário do Peru. No pote 2, o Progresso, o Carabobo e o representante da Bolívia. Na fase 2, ainda da pré-Libertadores, teremos no pote 3, Cerro Porteño, Internacional, Corinthians, Sport Cristal, Atlético Tucumã, Deportivo Tátira, Tolima e Palestino. No pote 4, teremos o Deportivo de Medellín, Maracá e o Cerro Lago. Um representante da Bolívia e um representante do Chile. Logo mais, 8:30 da noite, saberemos os grupos da Taça Libertadores do ano que vem.
Nacional, a mais querida do Brasil.
Chegou a hora do Era Uma Vez Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez Futebol, com Mário Silva e Astrinique.
Olha, se é o torneio que empolgava realmente, que lamentavelmente acabou, era o torneio Rio-São Paulo. A final da edição de 66, que foi disputado na forma de pontos corridos, registrou um inusitado empate entre quatro equipes, que foram Botafogo, Corinthians, Santos e Vasco da Gama. Os quatro foram declarados campeões, até porque não havia data. Era o famoso e velho calendário, como sempre, complicado. Um gol desse torneio Rio-São Paulo, envolvendo o Corinthians na vitória de 2-0 em cima do Flamengo. O gol é do Thales, a ação é do Jorge Cury.
Delcinho trabalhando a jogada pelo setor da Nilton. Premou-se na linha de Valdamado. Entrega a Carlinhos. Domina. Atrai a Flávio. Retarda a mão na fogueira para Jaime. Bate Flávio. Abriu na ponta direita. Buscando o Paulo Schoff. Entra o bem colocado. Armando agora Murilo. Vai Murilo então para o ataque. Corre até a altura da linha média corintiana. Perde a pelota para Anaí. Lá está o Gilson Porto inteiramente livre. A pelota é passada até ele. Será que o Renanete ainda não viu isso? Gilson Porto para Thales. Atirou. Gol! Será que ainda se viu? Ou o que você perguntou e eu pergunto também, que todo mundo deve estar perguntando ao técnico. Mourinho está na posição de ponteiro direito. Perdeu a bola para Nair. Nair é um esticão lindo, lindo pela ponta esquerda. Gilson Porto recolheu completamente livre. Caminhou com a bola por a linha de fundo e cruzou. Tade vinha na corrida, buzinou. Um tiro de 48 contra o rosto de Valdomiro, que nada pode fazer. É o segundo do Corinthians.
Era Uma Vez no Futebol.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já convoco sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Bate-bola nacional fica por aqui, volta amanhã. Vem aí, a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.